Amanhã, a doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra, estará conosco aqui, abordando também, né, a área de saúde feminina e no Outubro Rosa. Não percam! Bom, eu hoje estou conversando com... já conversei com a Vera Lúcia Duarte, presidente da MOV Criciúma, e agora sigo conversando aqui com a Rosiane Mendes Lipkaum. Que sobrenome, né, Rosiane?
Bonito, né?
Bonito! Ela é conhecida pela, como Anne, né, da PR Presentes Telerecados, né? Empresária de presentes, dos momentos felizes. Ela leva felicidade para o povo, né, Anne? E... a Tereza Locatelli, presidente da Associação Amigos do Peito de Cocal, a Fátima Coloni, vice-presidente da mesma associação, e a Maria Rodrigues Pinheiro, ex-vereadora e agente de saúde, né? E representando aqui a ONG Amigas do Peito de Uruçanga. Existe preconceito para como as mulheres que estão com câncer e que publicamente mostram um visual diferente? Contem pra gente.
Existe sim. As pessoas veem a gente, olham na gente, às vezes não falam, mas olham para a gente de uma maneira diferente, com ar de pena, com ar de coitada.
É aquele olhar que diz muita coisa.
É, né? Só o olhar a gente já percebe, mas a gente às vezes fica um pouco chateada, um pouco sentido com isso, mas a gente leva... na esportiva
é
e mostra...
que incomoda um pouco, né?
E a gente mostra que não é por aí. Não é por aí o caminho. Elas têm que chegar, conversar, não com ar de pena, né? Eu penso assim, não precisa ser ar de pena. Chega e conversa.
Câncer não
que
pega.
Bom, câncer não pega, realmente. Pronto. Câncer não contamina, não pega.
Como o AIDS não pega?
Não pega, isso.
Também, dessa forma, o abraço, o contato...
E as pessoas vêm, a gente sente... Hoje já está mudando um pouco, sabe?
Anne, você também sentiu isso?
Teve uma frase que eu ouvi, assim, que eu fui diagnosticada por uma pessoa aqui de Uruçanga, que no momento eu deixei passar, mas depois ficou me martelando. A pessoa falou assim, dizem que quem tem câncer é porque é uma pessoa que teve algum episódio forte na vida, tem alguma amargura no coração. É uma forma de ter preconceito. Na hora eu pensei, meu Deus, quantas crianças têm câncer? Que amargura que tem uma criança.
Verdade.
Quantas pessoas assim têm um coração super generoso e têm câncer? Então, é uma doença que talvez só as pessoas fortes conseguem entender, né? Tipo... principalmente a mulher, né, que tem, tem filhos, tem família, a gente consegue entender. Então, foi uma frase bem preconceituosa que eu ouvi, com certeza a pessoa não tinha noção, talvez, do que estava falando, mas depois a gente começa a pensar, meu Deus, quanta criança com câncer, quantas pessoas, né, boas com câncer, então Deus não escolhe, né? Então, é isso aí, é uma forma de ter preconceito.
É verdade.
Lembrei agora, falou em criança, lembrei da Casa Guido, né? Casa Guido faz um trabalho muito bacana, exemplar, né? Parabéns.
Muito bonito aquele trabalho.
Parabéns a eles, né? Maria, você também sentiu momentos assim, desses olhares diferentes? Assim?
Sim. Uma vez uma pessoa olhou para mim e disse assim, bah, mas esse câncer te acabou, né? Eu disse, olha, pelo menos eu vou emagrecer. Porque o dia que eu cheguei no espelho, bom, pelo menos eu vou emagrecer. Estava com 94 quilos, fui para 104. Aí eu disse, ai, coitada da pessoa, nem me olhou direito. Então,
o câncer não me acabou. Essa
não
frase
me acabou.
Essa frase machuca um pouquinho.
Mas isso dói na pessoa. Quando uma pessoa olha a gente assim como se a gente fosse... Olha, hoje nenhuma pessoa que tivesse lepra, a gente não faz isso. Então, uma pessoa que tem câncer, muito menos, porque nunca vai se transmitir, nunca vai, né? Então, é uma pena. Eu acho que deveria ser assim. Pô, ficar sério, eu também já tive esse problema. Muitas vezes já cheguei. Tá assim? Olha, já tive assim, já tive careca, já fiz isso, já fiz aquilo. Agora eu estou ótima. Agora, como eu estou na segunda fase de fazendo quimio, ó, estou fazendo quimio, daqui um dia eu estou careca, mas olha, continua, a vida continua. Porque existe dor pior do que a do câncer. Infelizmente, também já passei. Então, não é bom para ninguém isso aí. Esta, sim, é uma dor. Mas o câncer, a gente luta, luta e vence. E se não é para vencer, é porque a gente já cumpriu a missão da gente, né? Então,
eu queria abordar dois assuntos com vocês e que não dá para fugir à realidade, né? Quando as pessoas perguntam, muitas vezes elas querem saber como é que é a quimioterapia, né? Como é que é feita, as sessões, as consequências, né? Enfim. E o fator financeiro também, porque é claro que o câncer, sempre descoberto com bastante antecedência no início, o tratamento pode ser, ter muito mais sucesso,
bem,
né?
Mais,
é. Mesmo assim, você não vai escapar de investimentos. Tem gente que vende muita coisa, se desfaz que tem, né, para fazer um tratamento, enfim. O que é que o SUS cobre, o que é que não cobre? A quimioterapia, primeiramente. O que é que as pessoas perguntam e o que é que vocês têm para relatar?
Bom, posso falar então?
Pode.
Porque eu tive essa experiência, né? No mesmo ano, 2018, no final do ano, eu fui me questionar sobre como seria a quimioterapia. Mas mais uma vez, Bicudo, eu volto te relatar e volto a esclarecer para as pessoas, assim, ó. Só quem passa lá dentro, quem vê as situações dentro de um NACOM, dentro de um hospital, dentro de qualquer setor, né, de hospital em relação a isso, e vai entender que cada ser humano e cada doença é uma receita de quimioterapia diferente, sabe? Então, assim, ó, no meu caso, eu vou falar particularmente do meu, então, assim, ó, eu chegava lá, eles me davam um soro, que era para enjoo, e logo em seguida eu teria que esperar meia hora para descansar, enquanto a minha quimioterapia, que era um outro soro, seria produzida e ele estaria vindo até a minha pessoa para ser injetado. Então, assim, ó, eu tive a quimioterapia que eu fiquei 4 horas ali recebendo. Porém, teve uma delas que eu não pude fazer porque a minha imunidade estava baixa. Na hora, eu tive que fazer a transfusão de sangue. Eu tive que receber sangue. Mas aí, como no meu caso, é o meu caso particular, em seguida eu já fiz a quimioterapia. Não deixei para uma outra semana, sabe? E também tem aquela história assim, ó, que de repente as tuas veias vão secando, porque tu não tem mais veia no braço, de tantos que vão furando, sabe? Então, assim, ó, daqui a pouquinho vai subindo, às vezes. E eu, na última mesmo que eu fiz 8, graças a Deus, eu fiz 8, 4 vermelho e 4 branca, que são separadas. Então, assim, ó, foi uma das últimas veias que elas acharam. E uma das coisas que é importante também salientar, assim, ó, que o nosso corpo fica diferente após isso, e eu não vejo motivo, né, assim, eu não tenho preconceito quanto a isso. No braço que eu fiz a cirurgia, que eu tirei as glândulas axilares, eu não posso medir a pressão, eu não posso fazer a injeção. Então, são fatores também que as pessoas, às vezes, assim, ah, tá normal, depois que se curou. A gente está normal, sim. A gente está normal no sentido que nós queremos viver, tá? Mas voltar ao normal, quem éramos antes, não. Não, porque o teu pensamento e a tua forma de ver as coisas são totalmente diferentes, sabe? E deixa algo, sim. Mas, mais uma vez, cada ser humano, ele vai ter um determinado fator, de uma determinada forma. Então, assim, ó, eu sempre procuro dizer assim, ó, que o respeito é fundamental. Respeitar o ser humano como ser humano, indiferente como você vê. E voltando só um pouquinho ao preconceito, eu acho que a doença que mais existe no mundo é o preconceito.
Bem, bem colocado.
Não é qualquer doença que vai te tirar a vida, a solidão. Tem gente sofrendo agora, tem gente sofrendo daqui a pouco, tem gente sofrendo de outras coisas, nesse momento que nós estamos conversando. Mas, infelizmente, a maior doença é o preconceito que está dentro do olhar de cada um. Não é dentro, às vezes, nem da fala. Porque, às vezes, a pessoa não vai nem falar nada. Mas ela te olha de um jeito.
E tu a, dizes, gente olhar.
A gente sente
por
esse olhar.
Eu digo, depois que a gente descobre o diagnóstico, como é importante família, amigos.
Isso.
Um abraço. Como é bom isso, né?
É, e assim, ó, e a família também se abala. Que a gente também tem que entender como é que isso é difícil para eles. Porque eu via, muitas vezes eles vinham, me visitavam e eu percebia na atitude deles que eles diziam assim, ah, tu tá bem, nossa, eu tô ótima.
A gente tem que dar força pra eles.
Sim, sim. Mesmo sangrando, mesmo com dores, eu tô ótima.
Até
ó, eu
o fato de não tocar no assunto já é um jeito de tentar, às vezes, machucar, né?
É. E uma forma assim também, Bicudo, claro que eu tô voltando à tua pergunta, acredito, né? Mas uma das formas, assim, ó, que as pessoas não, muitas, não vou dizer que algumas, porque todas vão tendo experiência em contato com alguém que tem câncer, né, a família. Mas muitas delas, elas não sabem como chegar para falar com uma pessoa que tem o câncer.
É verdade.
Assim, ó, eu aprendi muito. Eu tenho certeza que elas estão concordando aqui comigo. Acho que sim, né? A gente vai nessa, né? E assim, ó, que a gente nunca deve perguntar para uma pessoa que tem câncer como é que está, como é que você está? Uma pessoa vai dizer, eu estou com câncer. A gente tem que perguntar assim, ó, como é que está o teu tratamento? Sabe? Você está precisando de ajuda? Nós estamos aqui? Sabe? Porque olhando assim para mim, se alguém disser que eu tive câncer, posso mentir.
Verdade. O câncer não é uma guerra perdida. As pessoas
não
relacionam o câncer com morte, né? O câncer é uma guerra a ser lutada, não é? E como você disse, a própria consequência da quimioterapia para uma pessoa é um jeito, para outra é outro. Algumas pessoas,
tem pessoas
realmente ficam muito derrubadas, né? Perdem o apetite, o sono já muitas vezes não vem por causa da ansiedade também, né? Você fica, de certa forma, meio depressiva. Não a depressão daquela depressão, mas a doença
mas
gera...
fica. E assim, fica. Tem pessoa que não quer lutar. Ela acha que câncer foi o atestado de óbito dela. Não, não é. Uhum. Vamos lutar. É ruim? Ah, mas tem tanta coisa ruim também. Mas vai passar. É ruim, mas vai passar. Bicudo, a minha mãe, quando veio, quando a gente contou para ela, que foi a última pessoa a saber, ela tinha 82 anos, ela veio de Blumenau me visitar. Foi a minha última grande lição que eu ganhei da mãe, porque depois ela veio a óbito.
Uhum.
E aí ela sentou no sofá, olhou para mim bem e disse, ah, minha filha, não liga. Porque é no peito, ninguém vai ver, tu não vai precisar de ajuda de ninguém, porque se fosse no braço que tu perdesse, ou na perna, tu ia precisar. Mas assim, no peito, não liga, bofa. Só toma os teus comprimidinhos, pensava ela que é só comprimidinhos, né? Que a gente preparou ela para isso, né?
Prendida da vaidade,
da
né?
Vaidade,
assim, o comentário, mas faz diferença.
Ela assim, vai que vai ser uma maravilha. E tu vai viajar de novo, tu vai... Assim, eu disse, meu Deus, né? Ela com 82 anos... Sabia que podia perder a filha, mas estava dando força ali para a gente,
exatamente.
Dando aquela coragem. Eu disse, mãe, não se preocupa, vou tomar os comprimidinhos e vou lutar e eu vou... Então, quer dizer, ela não teve tadinha de me ver, porque quando ela morreu eu estava na rádio, assim, desse jeito, toda queimada ali. Então, mas eu levei a sério aquilo que ela
você
me
descobriu
disse.
Descobriu em 2008 a primeira vez.
2009.
Então já são 12 anos.
12 anos.
Então você falou assim, tem gente que não tem vontade de fazer o tratamento e se entrega. Nós não estamos aqui dizendo que a dona Maria faleceu há 12 anos. Ela está há 12 anos vivendo a doença, lutando para viver muito mais.
É, com certeza.
Então não
com
pode
certeza,
desistir
então,
do tratamento.
Não,
pelo
não, não,
não
pode.
É uma guerra perdida, né?
Não, não é. Se fica uma semana deitada, isso é grande coisa. Mas quanta gente que luta para dormir no soninho da tarde e não pode, então vai lá, aproveita agora. Porque
exato.
Depois vai passar.
Exato.
Depois vai passar, né? Então, eu digo assim, que a gente tem que ter garra, tem que ter luta, tem que passar pelo ruim. Vai passar, mas vai melhorar, daqui a pouco vai vir um bom. Então, eu acho assim que o que a gente tem mais que falar com essas pessoas, te agarra na esperança, na salvação, na fé, na luta e vai. Que
tem mensagem de homem aqui. É, bom dia, parabéns a essas corajosas mulheres por darem o seu depoimento. Valcir Zucchinali, de Montanhão. Olá, Valcir. Bom dia, Jair. Parabéns a essas mulheres guerreiras. Deus abençoe. Iracema Cesconeto, de Belvedere. Muito bem. Olá, Bicudo. É, sou a Ana Carniato Carara. Eu também tive o câncer de pele, né? O melanoma. Fui operada 4 vezes, né? E tá aí, né? Lutando. A Ana... Fui vizinho dela muitos anos na Baixada Fluminense, agora mora aqui no centro, né? É, bom dia, Bicudo. Cheguei agora do trabalho, parabéns pela entrevista. Pergunta sobre alimentação. A maneira com que nos alimentamos pode interferir na cura ou piora da doença? Se puderes, é claro, perguntarei já. É, bom dia, parabéns às mulheres. Deus abençoe vocês pela entrevista. Quem escreveu aqui? A Maria, outra Maria.
Ótimo.
Aliás, o que tem mais na região é Maria. Essa é a Maria Catarina.
Abençoada.
É. Então, alimentação. Né? O que o médico recomenda, né? Em termos de alimentação, o que é bom comer e o que é bom evitar na alimentação?
Na verdade, Anne. Industrializados, né? Quando eu comecei a fazer quimioterapia, a minha primeira orientação foi... cuidar da alimentação, evitar todos os alimentos industrializados, comida mais saudável, não em quantidades, né? E depois que eu terminei quimioterapia e rádio, que eu continuei frequentando a oncologista, né? E fui nutricionista também. A orientação também foi exercício. Não sei as mulheres aqui, sim. Mas eu...
A nutricionista falou aqui no estúdio. Desembale menos e descasque mais.
Realmente.
É isso também?
É isso mesmo.
Frutas, verduras.
E muitos produtos naturais. Eu tenho essa alimentação de produtos naturais. Então, assim, é muito importante. É muito importante. E uma das coisas que o câncer adora é açúcar. Então, a gente tem que evitar também isso. E eu tive a experiência ano passado. Eu fiquei praticamente quase um ano sem ingerir qualquer tipo de doce, desde bolo, desde bolacha, qualquer coisa.
Interessante, o profissional de... Eu esqueci agora qual é a profissão dele, né? Ele é de Tubarão, já foi em muitos programas de televisão. E ele falou o seguinte aqui, numa entrevista, que se você cortar o açúcar 100% da comida, você mata o câncer, disse ele.
A
comida do câncer é o açúcar.
É o açúcar,
ele se alimenta do açúcar, do doce.
E eu tive esse comportamento também, assim, ó, porque eu não sou muito chegada ao doce, então eu tive mais facilidade.
Claro.
Então eu só uso açúcar mesmo no café, que é duas vezes ao dia. E eu evito tudo, inclusive no meu aniversário também, proibi até o bolo. Disse, ó, vocês não fazem torta porque eu não posso. Aí fiz uma de frutas, né?
Claro.
Eu fiz uma.
A Sirene Cizenski, de Rio Comprudente, manda alô para vocês também. É mais uma mulher aqui. Bom dia, parabéns a essas mulheres guerreiras. Deixa eu ver aqui quem mandou o alô. Foi a Beatriz. Beatriz, um abraço a todas. Conheço a Terezinha. Sempre linda e maravilhosa, disse ela, viu, Terezinha?
Nossa, que
muito legal.
E a Anne falou também exercícios físicos. Né? Eu fiz muita drenagem linfática, porque a gente fica muito inchado devido à quimio, né? A quimio já diz, é uma química que entra no teu corpo, né? Então eu ficava muito inchada, dores nas articulações. Então, exercício, pilates, drenagem, isso ajuda muito. E, como a Anne falou, uma boa alimentação, né? Sem açúcares, com certeza. Mas o exercício físico, ele é muito importante no nosso tratamento.
Ele acaba sendo preventivo também,
Ele só está te ajudando a cada vez mais na prevenção, né? De um dia, talvez, voltar novamente. Então, a gente já... faz todas essas recomendações.
Num tratamento, o que que o SUS oferece, o que que não? Custa muito caro um tratamento? Enfim, essas sessões de quimioterapia, o que que está dentro do pacote do Sistema Único de Saúde ou não?
Eu vou falar pelo meu tratamento, porque eu acho que cada um é individual, né? Então, assim, ó, eu praticamente o que eu gastei foi o estacionamento do carro com a minha filha, e se ela quisesse um lanchinho ou a gente comer algo diferenciado. Porque desde o momento que eu estive procurando o Sistema Único de Saúde do meu município, eu fui otimamente atendida, muito rápido. Secretaria da Saúde também me encaminhou na mesma semana. E assim que eu consegui marcar dentro da Unacom, em Criciúma, né, eu praticamente fui muito bem atendida. Então, eu tenho lá, eu tive tudo gratuito.
Você, Tereza?
Eu tinha o plano de saúde, né? Também, assim, ó, foi espetacular, né? Fiz as minhas quimios todas na Unimed, as radiografias também. Então, também foi excelente. Mas eu sei que o SUS, ali o Unacom, eles fazem de tudo para você. Hoje mudou muito, sabe? Hoje o apoio que eles te dão, a rapidez nas consultas, no tratamento, agiliza bastante e ajuda bastante. Mudou muito.
Não tendo um plano de saúde, o SUS também
oferece
uma cobertura.
Bom, muito. Precisou para exame, quimioterapia, nutricionista, psicóloga, tudo que você precisa no tratamento,
tem ali.
Inclusive o que a Maria falou dos direitos. Dos direitos da mulher. No que você chega na Unacom, você é direcionada para todos os setores, desde a nutricionista, eu fiz, inclusive, fiz um período de yoga também ali com acadêmicas, é tudo direcionado ali dentro. E assistente social também, que eles te direcionam para saber os teus direitos, onde tu procurar e como procurar.
Exatamente.
E a medicação que eu
eu faço uso diário da medicação via oral, então eu também recebo gratuita dentro do, da Unacom, eu pego todo mês o meu remédio, e quando eu necessito de alguma alimentação diferenciada que eu preciso pedir permissão, porque não é qualquer coisa que a gente pode estar ingerindo, fazendo uso da medicação.
Uhum.
Então, eu também tenho acesso a uma médica ali, na hora que eu for pegar a minha medicação, é, conversando com elas.
Muito
sabe?
Bem.
É bem assim, ó, é um acompanhamento bem satisfatório, satisfatório, na verdade. É ótimo, vamos dizer assim.
Maria,
não, tem
SUS,
gente...
um pouco particular, como é que foi?
Então? Na realidade, o profissional, eu vou no meu plano. Mas a quimio do primeiro da mama, eu fiz tudo pelo SUS, foi maravilhoso, me atenderam maravilhosamente. Até tem gente que diz, ah, eu vou pagar. Eu disse, não, não tem as condições, chega no fim, não tem mais condições, vai pelo SUS. Eu fiz pelo SUS, todo mundo fez pelo SUS. É ótimo.
É ótimo.
Essa segunda agora que eu estou fazendo, que é o oral, o SUS ainda não tem essa medicação. É uma medicação cara, é uma medicação agora nova, o SUS ainda não tem. Então, eu entrei com um processo, o fórum está no fórum, estou recebendo. Estou recebendo via SUS também, tá?
Vou fazer um intervalinho rápido, porque o Coutinho tem um horário para fazer a previsão do tempo. Já já a gente volta. Eu quero saber sobre os direitos, leis existentes, que beneficiam, né, as pessoas também portadoras de uma doença que é o câncer. Né?
Não conhece.
É verdade. Voltamos já já.